Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast do meu organizado. Meu nome é Ana Carolina e eu estava com muita saudade de falar com você. Se você é novo ou nova, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu passei um grande tempo sem produzir esses episódios do podcast. O podcast estava em um grande hiato, mas eu decidi voltar. E no final desse episódio que eu vou falar sobre como vai ser essa volta. Eu quero começar logo com o pé na porta, te dizendo qual é o tema que eu escolhi trazer para essa nossa aula de hoje. A Fernanda, beijo Fernanda, uma leitora, amiga de internet absolutamente maravilhosa, me fez uma pergunta muito pertinente. A pergunta que está no título desse episódio. Como voltar aos trilhos quando tudo sai do lugar? O que foi que a Fernanda me disse? Ela me deu essa sugestão. Ela disse: Ana, não é para ser um guia definitivo, é mais um lembrete, um kit de emergência, um post-it para quando o mundo da organização parece grande e assustador demais. Cara, Fernanda, é uma obra-prima do universo. Eu adorei essas palavras que ela me deu, lembrete, kit de emergência, post-it. E eu criei uma pauta para conversar com você sobre esse tema e te dar alguns direcionamentos, te sugerir algumas respostas. Antes de tudo, eu preciso te dizer que voltar aos trilhos é uma descrição de um lugar, né, de uma situação complexa, diversa e cheia de nuances. O mapeamento desse recentramento precisa fazer sentido na sua vida e na sua rotina. Porque voltar aos trilhos, essencialmente, é um hábito. Eu tenho os meus hábitos que fazem sentido para mim, dentro da minha rotina, e você tem os seus. O que que eu vou te sugerir antes de tudo? Pegar um papel, uma folha A4 em branco, deitada, e fazer um mapa mental. Coloca no centro da folha essa pergunta: como que eu volto aos trilhos quando tudo sai do lugar? Considera o que que você faria para se resgatar, para se centrar, para se apropriar dos seus recursos e para se apropriar de você de novo. Às vezes, o que saiu do lugar foi do lado de fora, foi algo externo, às vezes é interno. Nenhuma resposta sua ou minha é definitiva. Você também precisa considerar que a sua organização é como uma montanha. Eu já falei sobre a metáfora da montanha em algum outro episódio do podcast. E você precisa se resgatar aonde você se perdeu. Eu vou resumir já já o que é a metáfora da montanha, guarda isso aí. O que que é para você sair do lugar? Unindo a pergunta da Fernanda com a minha metáfora da montanha, a minha teoria que embasa o meu método de organização, eu imediatamente penso nisso. Você precisa se resgatar aonde você se perdeu. Qual que é a sua maior dificuldade em relação a subir ou a descer a montanha? Eu vou explicar o que que é a metáfora da montanha. Vou dar um resumo. Eu falo sobre isso com profundidade numa aula que modéstia à parte ficou muito maravilhosa, que eu gravei para o meu novo curso Método Eu Organizado. Pensa que a sua organização, que a sua vida é como uma montanha. Na base da montanha, lá embaixo, no gramadinho verde, né, no matinho lá embaixo, você tem o micro do seu dia a dia. Você tem as suas tarefas, a sua lista de compras do mercado, as suas listas de tarefas do modo geral, você tem calendário, você tem ferramentas. Na base da montanha, você executa e pronto. A trilha da montanha, que é o que te leva da base, né, lá de baixo, para cima são os seus projetos. Os projetos são elos que te permitem transitar entre o grande e o pequeno. No topo da montanha existem as suas prioridades, as visões que você tem para a sua vida e os seus princípios. Lá no topo da montanha, você vê as coisas de uma distância muito... Você vê as coisas de uma distância muito grande. Você vê as coisas distantes. No topo da montanha, você exerce a perspectiva. No chão, na base da montanha, você exerce o controle. Os projetos dão liga entre essas duas altitudes, digamos assim, entre esses dois tamanhos de coisas, o grande e o pequeno. Os projetos são os caminhos que você escolhe trilhar para você fazer as suas prioridades virem à vida. Essa é a metáfora da montanha resumida. Para responder a pergunta da Fernanda, antes de tudo eu preciso devolver uma outra pergunta para ela ou para você. Aonde que na manutenção da subida e da descida da montanha você se perdeu? O que que saiu do lugar exatamente? Eu costumo dizer que se organizar é ter fôlego e sustentabilidade suficientes para conseguir subir e descer da montanha, porque ninguém ocupa o mesmo lugar. Ninguém ocupa dois lugares ao mesmo tempo. Você não tem como ter controle e perspectiva ao mesmo tempo. Isso eu aprendi com o GTD, o método do David Allen, autor daquele livro clássico, A Arte de Fazer Acontecer. Você não tem como controlar algo e ao mesmo tempo ter a noção da perspectiva do todo. Você não tem como ter uma perspectiva do todo e ao mesmo tempo, literalmente, controlar algo. Se organizar é subir e descer da montanha. É trabalho? É manutenção. A Fernanda, ela tinha me pedido uma coisa direta, como se fosse uma checklist. Mas me pergunta se eu consigo fazer isso sem dar uma explicação prévia. Talvez eu transforme parte do conteúdo desse episódio em um texto simples lá no blog. O blog do Organizado tem muito textão, mas tem muito ouro nesses textões. Se por acaso eu criar um texto, um artigo a partir desse tema, eu vou colocar o link aqui nessa descrição do podcast. Você pode ouvir esse podcast no iTunes, no meu site, no Spotify ou no Deezer. Se você estiver no meu site, você não consegue ver nenhuma descrição, mas em qualquer uma das outras plataformas você consegue. Antes de você saber como que você volta pro trilho, você precisa saber exatamente o que é que você está precisando repor, limpar, recentrar ou vivificar agora. O que é que está precisando ser limpo? O que é que está precisando ser vivificado? O que é que você precisa trazer de volta à vida? Antes de eu dar o meu conselho, porque um pouco mais para o final, eu vou sim dar uma lista de coisas que eu faço quando as coisas saem dos trilhos para mim. Eu quero que você considere a sua situação e eu quero que você se pergunte o seguinte: do que eu estou sentindo falta agora? Na sua vida, como um todo, na sua rotina, do que eu estou sentindo falta agora? Tenta colocar isso em palavras. Se pergunte: se eu pudesse ter, perdão, três soluções mágicas entregues para mim agora, na minha porta, coisas práticas que realmente iam deixar tudo um pouco melhor, que coisas seriam essas? Leva essas duas perguntas para o papel. Responde. E no dia seguinte, pega outra folha em branco e pense em formas tangíveis, possíveis, não fantasiosas, de atender às suas necessidades reais. Você tem agora um exercício prático dessa aula. Em 2 dias, você vai preencher 2 folhas em branco. Uma com as respostas para as perguntas que eu acabei de dar. Pausa, escuta e anota. E no dia seguinte, outra com possíveis soluções. Esse é o seu exercício. Se você quiser, você pode pausar o áudio agora para fazer, ou voltar, anotar e fazer depois. Tudo depende das suas necessidades e do seu contexto. Mas, quando as coisas saírem do lugar, uma coisa que eu já te recomendo é não se cobrar perfeição. Não se cobra perfeição. Não se cobre prontidão. As coisas saíram do lugar por um motivo. Você precisa entender que motivo é esse. Coloca esse motivo em palavras. Escreva. Eu vou te dar uma terceira parte do exercício dessa aula. O terceiro exercício. Se possível, conta para você mesma ou para você mesmo a história desse motivo que terminou por fazer as coisas saírem do trilho. Por que que isso aconteceu? Geralmente, né, não é uma coisa, é um conjunto de coisas, mas resume, se conseguir, ou fale de todas, conta por que que isso aconteceu, por que que sair dos trilhos terminou acontecendo, por que que aconteceu, o que te fez sair dos trilhos, como se você estivesse contando a sua história para alguém que você não conhece. Finge que você não sabe o que está acontecendo com você e se permita contar essa história. Praticamente, você pode escrever no computador, escrever no caderno, você pode falar na frente do espelho, você pode gravar um áudio, você pode gravar um podcast no computador e depois ouvir, você pode contar para alguém. Finja que você não se conhece e conta a história do que aconteceu ou das coisas que aconteceram para que agora você esteja sentindo que as coisas saíram do trilho. Outro direcionamento que eu te dou é, quando tudo sair do lugar, encontra o hábito-chave que vai fazer o resto das coisas voltar para os eixos. Não tente, entre aspas, fazer tudo certo e fazer tudo voltar para o eixo ao mesmo tempo. Isola o hábito que vai facilitar os outros hábitos que são bons, que são saudáveis, a voltarem. Esse hábito pode ser da organização ou não. Mas se pergunta o seguinte. Qual é a única coisa que, se eu fizesse, iria causar um efeito positivo em quase todas ou em todas as outras áreas da minha vida? Qual é a coisa que, se eu fizesse, iria causar um efeito positivo em todas ou em quase todas as outras áreas da minha vida? Essa relação tamanho-potência é importante para você conseguir priorizar o que é que vai ter o maior impacto. Porque sim, até para um kit de emergência, até para voltar para os eixos, você precisa saber priorizar o que é o mais importante. Pensando em situações passadas em que eu saí do eixo, algumas coisas me vêm à mente. Essa lista não tem nenhuma ordem específica. São só coisas práticas que já me ajudaram em um momento ou mais. Vez após vez, eu volto para essas soluções, para esses resgates. Tudo isso aqui é resgate para mim. Primeiro, número 1. Fazer uma limpeza de arquivos, de fotos, de itens digitais, de guarda-roupa. Só pelo gosto de fazer mesmo, sabe? Porque o hábito de ir limpando coisas, ir me libertando de coisas, é uma coisa que faz as minhas mãos ficarem vivas e aquieta a minha mente ao mesmo tempo. Arrumar as gavetas da cômoda, 2 gavetas X, ou uma caixinha que tem dentro do armário, aquela caixa de bugiganga com 1 milhão de coisas. limpar a estante de livro é batata. Tira todos os livros do lugar, eu tenho poucos, o que me favorece. Tiro pó de tudo, folheio tudo, ponho tudo no lugar. Número 2. Sair da frente do computador e sair da frente das telas. Eu sei que em tempos de pandemia isso é cheio de questões, não é fácil, simples. Mas me ajuda muito, me resgata muito fazer alguma coisa diferente e contrabalancear o corpo, desculpa, contrabalancear o meu mental com o meu corpo. O meu mental, a minha cabeça, né, os meus pensamentos têm o tamanho de 3 mil maracanãs. Lembrei agora, parênteses, de uma amiga minha dizendo, olha, eu fiquei sabendo que você não gosta de diminutivo. E eu realmente não gosto, eu tenho um pouco de incômodo, assim, de ranço com gente que usa muito diminutivo. E ela falou, eu uso muito diminutivo, mas eu também uso muito superlativo. E eu lembrei disso agora, porque eu sou uma das pessoas mais exageradas, hiperbólicas, eu acho, né? Se eu não esqueci tudo que eu aprendi na faculdade, de exagero, né? De ficar aumentando as coisas que eu conheço. Eu sou, sem a menor dúvida. E eu disse isso pra ela. Beijo, Leila. Te amo. Voltando. Fazer alguma coisa diferente e contrabalancear o mental, né, o peso da minha cabeça com o corpo é uma coisa que me resgata demais. Sair da bolha da organização, sair da bolha dos aplicativos, me bagunçar um pouco. Eu diria viajar, mas não é uma coisa que eu tenho feito nessa época de pandemia. Pedir auxílio para alguém, pedir o auxílio de alguém para me ajudar a fazer isso, porque eu tendo a ser uma pessoa, que surpresa, metódica, eu gosto de rotina. Eu gosto de aperfeiçoar os detalhes, eu gosto de me atentar para os detalhes dos processos, fazer a mesma coisa, um pouco melhor, cada vez, todo dia faz igual. Sair da frente do computador, que é algo que ocupa 80% do meu lazer e do meu trabalho, para fazer algo diferente, solta as minhas amarras internas. Fazer um passeio, viver alguns dias como se eu não tivesse sistema de organização. Viver a vida no modo aleatório. Aleatório. É isso que eu gosto de fazer em férias para me auto-resgatar quando eu estou muito sistemático, muito presa, sabe? Assim, sempre repetindo padrões. Número 3. Mudar o meu sistema de organização de casa. Ou seja, mudar de ferramenta. Eu pego tudo que eu tinha num aplicativo e eu coloco em outro. Aprender a mexer em outro aplicativo. O bom da mudança é que você revisita a sua organização digital. Você revisita os itens e isso é muito valioso. Quem usa bullet journal, o bujo, e muda de um caderno para outro, é essa vibe, sabe? Termina um caderno, vai fazer outra coisa. Dá para fazer isso tanto no digital quanto no físico. 4. Ter uma companhia para fazer a revisão semanal. Isso aconteceu comigo no final de 2021 com a Fabi. A Fabi é uma amiga e uma parceira que está construindo o meu trabalho comigo do ano passado para cá. Eu passei semanas sem fazer a minha revisão semanal por causa do curso que eu estava criando. A minha caixa de entrada estava lotada. E aí, para voltar, eu fiz uma reunião uma hora com ela com o simples propósito de não procrastinar o ato da decisão. Porque processar caixa de entrada é sinônimo de decidir. Processar é tomar decisão. E aí depois eu peguei o pique. Eu diria que o que me ajuda é encontrar formas criativas de me estimular a fazer a revisão semanal. 5 e último. Identificar o motivo e buscar a solução. Com frequência, para mim, Ana Carolina, as coisas saem do trilho porque eu não respeitei o meu limite de descanso. Eu não sei se você identifica um padrão ou alguns padrões aí na sua vida. Agora, na época da gravação desse episódio, eu estou exercitando viver aquele princípio de descansar e parar antes de ficar cansado. Você precisa entender quais são as coisas que no passado já fizeram ou costumam fazer você sair do trilho. Por fim, estamos chegando aqui no episódio, no final do episódio, no fim do episódio. Eu quero te dar mais 4 direcionamentos. Primeiro, a revisão semanal é muito importante. Faça ela sempre que você conseguir, nem que seja por 15 minutos. Não tenha medo de desapegar da rotina que você achava que devia ter, ou da rotina que uma versão sua do passado criou. Porque rotina, planejamento semanal, planejamento de rotina, é algo que precisa ser refeito com muita frequência. Não toda semana, mas se pá, todo mês ou a cada 2 meses, no mínimo. Visita. Conselho de amiga, visita o topo da sua montanha com frequência. Por quê? Não saber por que você está fazendo o que está fazendo lá no micro faz você sair dos trilhos, sim. Não adianta ter controle e não nutrir o fogo da sua perspectiva. Qual é a visão que você tem para a sua vida? Independente do que está acontecendo hoje, o que, que você quer sair dessa vida tendo feito, tendo plantado? Sinta prazer em viver em cada um desses lugares da sua montanha. Prazer no micro, prazer no elo, na trilha, prazer no mapa. Prazer nos projetos, prazer nas tarefas, prazer nas prioridades. O que não significa que a sua vida é fácil, eu tô falando da organização. Se a manutenção da sua organização, se a subida e a descida dessa montanha tá pesando, tá parecendo uma obrigação, existem ruídos aí. E existem ruídos sérios. Eu te pergunto, qual é o tema que você quer ver no episódio da semana que vem? Me chama no Instagram, o meu link, o meu arroba vai estar aqui na descrição. Se você está no meu site, lá no final do site, tem os links das redes sociais. Ou me escreve por e-mail, ana@euorganizado.com. Agora eu vou dar a notícia. Durante esse mês de fevereiro, vai ter um episódio novo por semana. Toda quarta-feira vai ser dia de episódio novo. Eu pretendo fazer isso em fevereiro e em março. Mas em março vai ter assim uma semana de pausa. Eu quero muito voltar a conversar com você. Esse episódio, minha gente, foi um pouco mais aula, né, do que divagações informais. E eu quero diversificar, eu quero temperar bem, cadenciar bem. Eu sei que tem gente que adora podcast de 40 minutos. Tem gente que prefere podcast mais curto. Eu sei que o meu conteúdo, de modo geral, é muito denso. E muita gente diz, nossa, eu preciso parar e escrever coisas. Mas, cara, é isso, se liberta. Ouça. Se depois você puder ouvir de novo e anotar alguma coisa, se você já puder anotar desde agora, é ótimo. A Fernanda me fez uma pergunta muito específica, direta. E eu queria trazer um pouco da estratégia, do método que eu apliquei para o meu curso online para dar essa aula para você. Dessa vez, o meu curso tem vídeo, é audiovisual, cara. Essa produção tá ótima. E a segunda turma do curso vai ser aberta em abril. Fica de olho. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, me encontre no Instagram, no e-mail, que eu tô louca para conversar mais com você. É um prazer te ter aqui nessa conversa, lanche da tarde, tomando um cafezinho comigo. E eu vejo você semana que vem. Tchau, tchau.